Parashá Itro, propriedade peculiar. Êxodo, capítulo 19, versículos 3 a 8. Diz assim a Torá: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Eu sei que esse texto é aplicado de forma inclusiva, primeiro extensiva e ato contínuo inclusiva. Ou seja, o que está escrito aqui se estenderia além de Israel e incluiria todas as nações. Eu sei que esse texto é aplicado dessa forma. Eu também sei que esse texto é aplicado de forma substitutiva, não que as nações sejam incluídas apenas, mas que as nações substituem Israel. Eu sei de tudo isso. Mas a minha intenção, neste momento, não é discorrer sobre falsas perspectivas teológicas, ainda que históricas e ainda que consolidadas. A minha intenção nesse momento é simplesmente olhar para a palavra de Deus e buscar emet, a verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade, nos ensina Jesus Cristo. Um momento histórico específico. Israel, o povo de Israel, não uma alegoria, não uma metáfora, mas o povo de Israel havia sido tirado do Egito. Beyad Hazaká, o Vizroa Netuyá, com mão forte e braço estendido pelo próprio Deus. E 50 dias depois, estava aos pés do Monte Sinai. Mas antes de entregar as 10 palavras, os 10 mandamentos, Deus chama a atenção de Moisés e do povo de Israel como um todo para a sua verdadeira identidade. Quem é Israel? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. Observe a ordem do versículo. Moisés subiu. Parece que aquele que opera o querer e o realizar já havia operado em Moisés a vontade de subir. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou. Como que venha para mais perto, aproxime-se de mim mais, tanto quanto você puder. E Deus diz a Moisés, assim falarás à casa de Jacob e assim anunciarás aos filhos de Israel. Há quem estabeleça teorias sobre algum tipo de divisão interna em que os filhos de Israel seriam um grupo, a casa de Jacó seria outro grupo. É só falta de coração poético. Porque aqui não é uma sistematização teológica, mas é um gesto de ternura poética de Deus para com Israel. Leia Cantares e depois volte a esse texto. Assim falarás à casa de Jacob e assim anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Sim. Sim, sim, sim. 10 vezes sim. Em cada praga nós vimos o que o Senhor fez aos egípcios. E o Senhor abriu o mar e nos fez passar, e nós vimos o que o Senhor fez aos egípcios. Sim! Tendes visto como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Sim! Nós temos visto como o Senhor nos tem feito caminhar, como o Senhor nos aproximou de ti, como o Senhor nos fez passar pelo meio do mar. Nós temos visto tudo isso. E agora? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, essas são as duas condições. É difícil. É difícil. O apóstolo João diz que os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil. Não é difícil. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Propriedade peculiar. Segular. Daí vem inspiração poética, mais uma vez, no cântico Lechá Dodi, de Kabbalat Shabbat. Am segular. É difícil traduzir segular, mas está bem. Propriedade peculiar. E no mesmo fôlego o Senhor diz a Moisés, porque toda a terra é minha. Não é um Deus tribal. É o Criador dos céus e da terra. Que domina sobre tudo e sobre todos, sempre. Sem início, sem fim. E aquele que diz toda a terra é minha, não há um centímetro da criação que mais cedo ou mais tarde não vá se render ao senhorio de Deus e do seu Cristo. Deus diz, toda a terra é minha. Não é que uma parte da terra seja mais minha do que outra parte da terra que não é tão minha. Toda a terra é minha. Mas Israel é chamado de segulá, propriedade peculiar. Há algo que diferencia, sim. Há algo que é diferente. Alguns vão dizer para o bem, mas também para o mal. Bem, aqui muito é dado. Muito é exigido. Claro, é proporcional. Mas muito é dado. Muito, muito, muito é dado ao povo que é singular, que é propriedade peculiar, minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Todos os povos, claro, todos os povos, sim, todos os povos, de todas as tribos. Apocalipse 1, Apocalipse 5, todas as tribos, línguas e nações, sim, todas as tribos, inclusive a tribo de Ruben, de Shimon, de Levi, de Judá, de Dan, Naftali, de Gad, Asher, de Issacar, de Zevulon, de José em Efraim, de José em Manassés e de Benjamim, todas as tribos, todas as línguas, sim, todas as línguas, inclusive hebraico. Todas as nações, sim, todas as nações, inclusive Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. É, aos filhos de Israel. Pode inventar o que quiser, Israel espiritual, Israel de Deus, como se houvesse o Israel de Deus e o Israel do diabo. Pode inventar o que quiser. São estas as palavras da parte de Deus. São estas as palavras que dirás aos filhos de Israel. E o termo filhos de Israel, Bene Israel, carrega, está como que embutido. Quando se fala filhos de Israel, está se falando de filiação, de linhagem, de etnia, filiação física. Filhos de Israel. Estas palavras, então, foram dirigidas por Deus, através de Moisés, aos filhos de Israel. Filhos de Israel são chamados por Deus para ouvir a voz de Deus e guardar a aliança de Deus. Essa é a nossa grande mitzvah, a nossa grande responsabilidade diante do Senhor. Ouvir a voz de Deus e guardar a aliança de Deus. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança. E a nossa identidade em Deus é esta, exatamente como está escrito aqui, propriedade peculiar dentre todos os povos, am segulá, reino de sacerdotes, nação santa. Israel, nação santa. Israel, reino de sacerdotes. Israel, propriedade peculiar dentre todos os povos. Isso é para os filhos de Israel. Moisés chama os anciãos do povo, expõe todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado que transmitisse, e o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Porém, não fizemos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Essa foi a intenção. Mas na prática, não fizemos. E toda a escritura volta como um imã a esse ponto. Se ouvirdes a minha voz Versículo 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Isso não mudou. Por mais que nós tenhamos fracassado, o nosso fracasso não faz Deus fracassar. Ao contrário, Deus continua chamando Israel para sua vocação sagrada, para ser o que nós ainda, e não é porque ainda não fomos, que o Senhor nos substituiria, como alguns preconizam. Não é porque ainda não fomos e falhamos gravemente vez após vez. Não é por isso que Deus teria rejeitado o seu povo. Deus rejeitou o seu povo de modo nenhum, diz Paulo em Romanos 11. De modo nenhum. Ao contrário. O chamado ainda está gritando. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança. Profeta após profeta. Exílio após exílio. Sofrimento após sofrimento. Salmo 81, versículos 8. A 16. Diferente de outros textos dos Salmos, em que o salmista está falando com Deus, aqui é Deus que está falando conosco. Salmo 81, versículos 8 a 16. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses! Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei andar na teimosia do seu coração. Sigam seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria e lançaria a mão. Deitaria a mão contra todos os que o aborrecem, contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. No versículo 8. Ouve, povo meu. Vejam como Êxodo 19... Versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança. Veja como Êxodo 19, 5 ecoa por todo o Tanakh e Brit Hadashá também. Vamos ver daqui a pouco. Mas veja como Êxodo 19, 5 ecoa no Salmo 81. Versículo 8. Ouve, povo meu! Desde Êxodo 19 até o Salmo 81, Deus está falando, ouve! E continua falando. E continua falando. E continua falando até hoje. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ô Israel, se me escutasses! Não haja no meio de ti Deus alheio, não te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, Deus está evocando o que ele fez em Êxodo 12, quando tirou Israel do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Só abre a boca que eu satisfaço todas as suas necessidades, eu sacio todas as tuas carências. É só você abrir a boca. Versículo 11, de novo, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Por mais terrível que pareça o versículo 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel continuou, não quis escutar a voz, não me atendeu. Um detalhe, que não é um mero detalhe, que é uma cláusula pactual de amor eterno. Veja o que está escrito no versículo 11. O meu povo. Não é engraçado? Deus está dizendo, o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Parece alguém que está reclamando. Está mesmo. Mas ele continua dizendo, o meu povo ainda é o meu povo. O diabo. E o diabo teológico diz, tá vendo, Deus? Israel não quer ouvir a sua voz. Israel te rejeita. E Deus diz, o meu povo não quer ouvir a minha voz, mas ainda é o meu povo. Em algum momento, Israel há de ouvir a voz de Deus. Versículo 12, assim deixei andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Tá bom. Tá bom. Quer confiar nas nações? Confia! Quer confiar na sua própria capacidade, nos seus próprios conselhos? Quer andar na teimosia do seu coração? Quer seguir os seus próprios conselhos? Muito lamentável, mas deixei andar na teimosia do seu coração, sigam seus próprios conselhos. E Deus insiste. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, Deus não desiste nunca. Nunca. Repete, e repete, e repete. Versículo 8. Ouve, povo meu, Israel, se me escutasses. Versículo 11. O meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, se guardasse a aliança, se ouvisse a minha voz e guardasse a minha aliança, Êxodo 19, versículo 5. É um pai chorando pelo filho que não ouve, que não quer saber. É um lamento de Deus a respeito de Israel. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, e Deus continua chamando, e Deus continua lamentando porque Israel não ouve, mas Deus continua chamando Israel de meu povo. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. E esse meu povo aqui é Israel, são os filhos de Israel. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Todas essas guerras, todos esses atentados, todas as nações, toda essa dependência do apoio de fulano, do narcisista ciclano, tudo isso seria descartado no momento em que Israel simplesmente ouvir a voz do Senhor e guardar aliança. Eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Não uma negociação, não um alívio transitório até a próxima rodada. Isso duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Toda a provisão, todo o sustento, toda a fartura, toda a bênção, tudo. A nossa esperança. Que Deus tenha misericórdia e que faça com que Israel, de fato, seja nação santa, reino de sacerdotes. Que Deus nos faça ouvir a sua voz e guardar a sua aliança e andar nos seus caminhos. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, mas não somente nossa, que aqui estamos, aqui agora, mas isso permeia toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 33. Palavra do anjo Gabriel a uma moça virgem, noiva, ainda não casada, que seria a mãe do Senhor Jesus Cristo. E quando você pensa virgem, Maria, pode chamar de Miriam, mas quando você pensa nela, mãe do Senhor Jesus Cristo, talvez em toda a sua vida religiosa até hoje, você foi tão bombardeado com tantos ensinos que são, na melhor das hipóteses, institucionais, na pior das hipóteses, são francamente demoníacos. Talvez você nunca tenha percebido que quando o anjo Gabriel anuncia a Miriam, a Maria, que ela conceberia do Espírito Santo e daria luz ao Mashiach, Yeshua, nas palavras do anjo Gabriel, ainda está reverberando. Ainda está reverberando! Êxodo 19, versículo. Lucas 1, versículos 31 a 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Como é possível que nós lemos e relemos e relemos e isso passa despercebido? Será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Você imagina? O trono de Davi dissociado de Israel? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado jamais terá fim. Você imagina a casa de Jacó como algo dissociado de Israel? Às vezes eu me pergunto, que Bíblia está sendo lida? Vejam como a esperança do chamado de Israel está presente aqui. Na anunciação celestial do anjo Gabriel à jovem Alma, a Virgem Maria. Essa altura, Isabel, esposa de Zacarias, já estava gestante 6 meses. Ela era estéril, estava gestante. E Maria vai visitar a sua parenta, Isabel. Maria havia ouvido aquelas palavras do anjo Gabriel sobre dar à luz um filho a quem chamaria de Jesus, e que esse filho Jesus seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, e a ele, a Jesus, o Senhor daria o trono de Davi, seu pai. Miriam tinha ouvido isso. Miriam tinha ouvido que o seu filho Jesus reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Mais explícito que isso é impossível. Reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não teria fim. Alguns meses depois, ainda em Lucas 1, versículos 46 a 55, agora quem fala não é o anjo Gabriel. Agora quem fala é Miriam. Quando ela chega na casa de Isabel e o bebê que estava no ventre de Isabel se move, e Isabel, cheia do Espírito Santo, recebe Miriam, Maria. Então, louva a Deus com esse cântico. Lucas 1, 46 a 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. É um cântico. E por ser um cântico, eu fiz questão de lê-lo na íntegra, sem pausas, mas observe que há partes aqui. No começo, Miriam louva a Deus pelo que Deus fez com ela. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. É entre Maria e Deus. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Até aqui é entre Maria e Deus. Versículo 49. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. A mim, me fez. Santo é o seu nome. Agora é ampliado. A perspectiva é ampliada. Versículo 50. Miriam reconhece a ação de Deus, não apenas nela mesma, mas na história do seu povo. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Lá desde Êxodo 19 chega até hoje, diria Miriam. Agiu com seu braço valorosamente, o mesmo braço que tira Israel do Egito, Deus age valorosamente também nos dias de Miriam e na história, e Miriam reconhece isso e louva a Deus por isso. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Sempre a mesma coisa. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Deus subverte a ordem social injusta. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Poderoso cai, humilde se levanta pelo poder de Deus. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ricos vão sem nada e os famintos. Deus os enche de bens. E agora vem. E agora vem. Versículo 54. Irmãos, isso aqui não é. Até poderia, até deveria ser. Isso aqui não é Sidur. Deveria ser. E um dia será. E um dia será. Mas eu estou simplesmente lendo o cântico de Maria, o cântico de Miriam. Veja como toda essa revelação acerca de Jesus Cristo é impossível, sendo honesto, teológica, mas ao menos intelectualmente, sendo honesto, é impossível divorciar a revelação de Jesus Cristo da aliança de Deus com Israel, que se mantém apesar das nossas falhas. Por isso ela diz, versículo 54, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Irmãos, sendo totalmente claro, um Jesus Cristo que não está nisso seria desprezível, seria inútil, seria inócuo. E o diabo tem comunicado um Jesus Cristo divorciado de Israel. Falso Messias. Porque o verdadeiro está aqui na palavra de Deus. O verdadeiro está aqui nas palavras de Miriam. O verdadeiro Jesus Cristo representa, significa, faz com que aconteça isso que está escrito aqui. E amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Em Jesus Cristo nós vemos o amparo de Deus para com Israel. Em Jesus Cristo nós vemos que Deus se lembrou da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer a nossos pais. Esse é Jesus Cristo, é por isso que nós estamos aqui. Eu não sairia de casa um sábado à tarde para falar. Eu nem creria sequer em um Jesus que é, como alguns apregoam, anti-judaico, anti-Israel. Até antissionista, antissemita. Irmãos, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra. Eu não estou lendo aqui um tratado talmúdico, até poderia, mas não estou. É Novo Testamento, supostamente algo que é lido por todos, em todas as partes. Será que esses versículos são pulados? Distorcidos? O que acontece? Bom, não importa. Vamos olhar nós e olhar e contemplar e desfrutar. Versículo 54: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia. Deus se lembrou de sua misericórdia. Deus amparou a Israel, seu servo. Então, a vinda de Jesus Cristo está relacionada a isso. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer a nossos pais. De quem Miriam está falando? Está falando de toda a linhagem de Israel. O sacerdote Zacarias ficou mais de 9 meses mudo. O anjo Gabriel, antes de visitar Miriam, visitou Zacarias. E ele falou sobre Isabel, que Isabel conceberia. Só que Zacarias, ele teve um momento ali de dúvida. E hoje, Gabriel, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. A bênção não foi retirada. Realmente nós somos difíceis, porque até Zacarias ali, na presença do anjo Gabriel, duvidou. E ele ficou pelo menos 9 meses mudo, sem poder falar. Até o dia da circuncisão de João. Só que depois ele fala. Depois ele fala. Lucas 1, ainda, versículos 67 a 79. Zacarias, seu pai, pai de João, João Batista, cheio do Espírito Santo. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, Abraão Avino, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, falando sobre o filho dele, João, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vejam como tudo isso está entrelaçado inseparavelmente com a revelação de Jesus Cristo. Como é possível separar uma coisa da outra? Depois de 9 meses sem falar, agora cheio do Espírito Santo, ele profetiza. Ele era Cohen, do turno de Abias. A primeira coisa que ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou o seu povo. Não é: ah, aleluias, porque agora Deus está criando uma outra religião, o judaísmo realmente já deu. Não é isso. Não é isso. É exatamente o contrário disso. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o mesmo de Êxodo 19, que visitou E não apenas visitou, mas visitou e redimiu o seu povo uma vez, só que agora de forma definitiva em Jesus Cristo. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. A salvação de Jesus Cristo é plena e é poderosa. É capaz de alcançar todas as nações, mas certamente é capaz de alcançar toda a casa de Israel. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, todos os santos profetas de Israel, sem exceção, aguardavam a vinda de Mashiach. Mas a vinda de Mashiach está entranhavelmente vinculada à bênção sobre Israel, ao chamado sacerdotal, ao reino de sacerdotes, à nação santa, a ser Am Segulá, a ser povo de propriedade peculiar de Deus, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Para nos libertar dos inimigos e todos que nos odeiam, isso já nos diz Zacarias. Imagina se ele viesse hoje, baixasse hoje aqui, em Nova York, em Paris, em Londres, em Sydney, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus se lembra da sua santa aliança. Deus diz lá em Êxodo 19, ouçam a minha voz, se Israel ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Israel não ouviu a voz, Israel não guardou a aliança, mas Deus continua chamando, Deus continua falando, e Deus se lembra da sua santa aliança para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Na santa aliança de Deus, mesmo que Abraão fique com sono, cansado e vá dormir um pouco, a tocha de fogo passa pelo corredor de sangue. E a presença de Deus garante que o pacto e que os dons, a vocação, o pacto, as alianças de Deus são irrevogáveis. Do juramento que fez Abraão, nosso pai, tudo isso está em pé, está erguido, não foi desprezado, não foi substituído. De considerarmos que livres das mãos de inimigos adorássemos o Senhor, o adorássemos sem temor, sem receio. Hoje uma sinagoga tradicional nessas cidades que eu citei tem que ter segurança reforçada. O antissemitismo hoje está em níveis semelhantes ao que estava na Europa de 1930. Em alguns casos até mais. Para que adorássemos em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Esse é o nosso chamado, é para isso que nós existimos, é para isso que nós fomos criados. E João diz a respeito do seu filho, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os seus caminhos. Está falando de João em relação a Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Yeshua, no redimi-lo dos seus pecados. Salvação é isso. Salvação é isso. É a redenção dos pecados. No redimi-lo dos seus. Mais do que Êxodo 12. Mais do que a volta do exílio, dos exílios. O retorno de todos os exílios. Mais do que tudo, salvação, como está escrito aqui, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol das alturas, a entranhável misericórdia de Deus para com o seu povo. É assim que Zacarias via a revelação de Jesus Cristo. É assim que Maria via a revelação de Jesus Cristo. É assim que você vê a revelação de Jesus Cristo. Para iluminar os que trazem, os que jazem, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, do príncipe da paz, Sar Shalom. Êxodo 19, 5, ainda permanece. Ainda há uma expectativa de que nós, de fato, e é por isso que nós estamos aqui, nós judeus, e eu quero crer que os não judeus que nos acompanham também estão com essa expectativa, com essa esperança de que Israel, finalmente, em Cristo Jesus, assuma a sua identidade como secular, como propriedade peculiar. E eu tenho uma pergunta, e eu vou encerrar com essa pergunta. Mas essa pergunta não é a vocês, não é a vocês. Vocês não teriam a menor condição de responder, nem eu tenho a menor condição de responder essa pergunta. Essa pergunta eu faço ao Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o que eras, tu que és e sempre serás, Senhor Jesus Cristo, responda-nos. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Itkadal vitkadash shmeraba. Be'almad ivrach yirutev yamlich malchutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshechay. V'chay achonu v'yom achonu v'chay yedi chol be'Yisrael v'agalahu v'zman kariv v'ivru amen. Yesh meraba mivarach lalom lalmi almaya itvarach v'shtabach v'itpar v'itromam v'nase v'itadar v'itale v'italal shmedi kutsha brichu. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.